Senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos, agora com nova audição, arquivamento do CDS, que requereu a presença nesta comissão do Sr. Presidente do Conselho de Gestão do Fundo Revita, Dr. Rui Filhais, que está aqui ao meu lado direito e que eu cumprimento, saúdo e agradeço a sua presença nesta comissão. Queria informar as senhoras e senhores deputados que, tal como aconteceu na audição anterior com a senhora Ministra do Mar, a grelha dos tempos é a seguinte: 2 minutos ao grupo parlamentar que apresentou o requerimento, neste caso concreto ao CDS-PP, depois a entidade que vamos ouvir, neste caso o Presidente do Fundo Revita, tem 10 minutos, depois volta a ter de novo 5 minutos a senhora deputada do CDS-PP, 5 minutos para cada grupo parlamentar e depois, na parte final, responde a entidade, o Dr. Rui Filhais, Presidente do Fundo Revita, 10 a 15 minutos. Esta é a primeira ronda. Se houver necessidade, faremos uma segunda ronda. Assim sendo, e depois dadas as explicações necessárias quanto aos tempos e das abordagens, eu tenho a palavra à senhora deputada do CDS-PP, deputada Hilda Araújo Novo, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do Fundo Revita e cumpro-me formalizar o nosso requerimento, que é do conhecimento de todos os presentes, mas que eu relembro. Desde há vários meses que o CDS vem manifestando a sua preocupação relativamente à disponibilização e aplicação dos fundos e donativos destinados às vítimas dos grandes incêndios de 2017, nomeadamente o do Pedrógão Grande, e por várias vezes o grupo parlamentar do CDS questionou o Governo através de vários ministérios, quer por escrito, quer em audições aqui no Parlamento. E em relação à sequência de notícias vindas a público, recentemente sobre alegadas irregularidades na aplicação do Fundo Revita, o CDS-PP também apresentou um requerimento a esta Comissão para a audição urgente do Sr. Ministro Adjunto. Mas como na última semana surgiram novos dados e as respostas que o Governo tem dado sobre esta matéria têm vindo, digamos, a adensar as dúvidas e as incertezas sobre os fundos e os donativos angariados, se estão a ser ou não usados de forma correta e chegar realmente a quem necessita, e, pese embora as explicações dadas pelo Sr. Ministro do Planeamento das Infraestruturas, entendemos que, numa matéria desta natureza, a transparência deve ser total e não podem restar quaisquer dúvidas sobre a pena do Estado português não estar a atuar como soube bem numa situação tão importante. E, por esse motivo, entendemos solicitar informações adicionais, não só ao Sr. Ministro do Planeamento das Infraestruturas, mas também ao Sr. Presidente do Fundo de Revita. E essa é a razão porque solicitamos a sua presença aqui na Comissão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Presidente do Conselho de Gestão do Fundo de Revita, Dr. Rui Filhais. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Caros deputados, caras deputadas. É naturalmente com muito gosto que, na minha qualidade de Presidente do Conselho de Gestão do Fundo Revita, estou aqui nesta casa para, com toda a transparência, que é um dos valores centrais deste fundo, prestar naturalmente todas as contas que forem necessárias. Eu vou fazer um ligeiro enquadramento inicial, até para perceber um bocadinho de onde é que vêm estas dúvidas que, entretanto, surgiram nos últimos tempos, e para perceber, de facto, a forma como o Fundo Revita tem vindo a ser gerido. O Fundo Revita foi criado em julho de 2017 para dar resposta a uma catástrofe, que é conhecida de todos, e teve a sua constituição formal em 7 de julho. E, nessa altura, o Fundo agregou um conjunto significativo de donativos que, de uma forma espontânea, foram dirigidos pela sociedade portuguesa de resposta a esta catástrofe, sendo certo que agregou uma parte desses donativos, não todos, mas agregou um montante significativo, na casa dos 4 milhões e 700 mil euros, aproximadamente, a que se associaram mais tarde 2 milhões e meio do Ministério do Trabalho, que foram também aportados a este bolo. E, basicamente, surgiu com uma grande preocupação de garantir, de uma forma eficaz, a gestão destes donativos num quadro de racionalidade, porque os primeiros dias, as primeiras semanas, foram semanas humanamente muito complexas, muito delicadas, com as famílias naturalmente transtornadas, com doadores que bateram à porta das pessoas, com compromissos que eram estabelecidos sem critério, se calhar até com algumas sobreposições que poderiam estar a surgir, e o Fundo Revita surgiu um pouco como um quadro de racionalidade perante um cenário de emergência. E nesse quadro de racionalidade, e para garantir que essa racionalidade fosse mais intensa, foram estabelecidos protocolos com doadores, nomeadamente a União das Misericórdias Portuguesas, a Fundação Carlos Gulbenkian e a Caritas Diocesana, que no fundo vieram dizer: nós vamos cumprir as mesmas regras do Fundo Revita. E, portanto, uma parte significativa destes doadores acabaram por desenvolver o seu trabalho num quadro de rigor, de clareza e de transparência, e que permitiu, relativamente à porção maior dos donativos que foram aportados a este cenário de emergência, permitiu agir com essa clareza e com essa racionalidade. Mas também devo dizer à partida que há doadores que não estabeleceram esse protocolo e, portanto, agiram com as suas próprias prioridades e com as suas próprias regras. O processo de identificação de primeiras habitações foi desenvolvido pela Comissão Técnica do Fundo Revita, que é uma comissão técnica que é constituída por representantes das câmaras municipais dos três concelhos, dos três municípios atingidos, por membros da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro e pela Unidade de Missão para o Desenvolvimento do Interior. E esta comissão técnica é que, de facto, tem desenvolveu um trabalho de identificação das habitações abrangidas e, de algum modo, de uma distribuição das habitações pelos diversos doadores, tenham ou não protocolo com o Fundo Revita, na perspectiva de garantir que, numa fase, de facto, de algum caos, fosse introduzida uma racionalidade que impedisse que as casas fossem objeto de uma intervenção que não fosse uma intervenção racional. E desse ponto de vista foram distribuídas 259 casas de primeira habitação, sendo que o Fundo Revita ficou encarregue de 100 dessas casas. Das 259, 100 das casas ficaram a cargo do Fundo Revita. E devo dizer que dessas 259, que é um número também importante, 189 dessas casas, portanto mais dois terços das casas que foram atingidas pelo grande incêndio de Pedrógão, já estão devidamente recuperadas. O Fundo tem diretamente a cargo essas 100 casas e dessas 100, 66 estão concluídas e 44, 66 estão concluídas, peço desculpa, e 34 estão em plena execução. E o Fundo Revita já aplicou nessas casas aproximadamente 1.925.000 euros. Mas agora, relativamente à questão das primeiras habitações, é importante salientar que até a emissão de notícias sobre dúvidas relativamente à aplicação dos fundos, o Conselho de Gestão do Fundo Revita não recebeu uma única dúvida concreta. Eu queria sublinhar esse aspecto. E a partir do momento em que essas dúvidas surgiram, através de uma emissão televisiva da TV e de uma reportagem da Visão, naturalmente foi imediatamente solicitada à Comissão Técnica um trabalho de investigação, de averiguação e de análise relativamente a cada uma dessas casas. E para que houvesse um total e cabal esclarecimento sobre a forma como esse processo tinha decorrido. As dúvidas sobre a aplicação de donativos, depois das sucessivas reportagens, incidiram sobre 24 habitações. A Comissão Técnica procedeu à apreciação detalhada de todos os processos, tendo concluído, nomeadamente, que, relativamente a essas 24 habitações, do ponto de vista documental, os processos estavam todos corretos. Os processos baseiam-se em declarações por parte dos proprietários e depois, mais tarde, se assim for o caso, por uma vistoria que passa por olhar para as faturas da luz ou da água e até de uma própria visita ao terreno. E, portanto, essa avaliação, vamos chamar-lhe documental, demonstrou que, efetivamente, as casas estavam, desse ponto de vista, estavam regulares. Mas, não obstante, verificou-se também que algumas das entidades associadas à reconstrução dessas casas não tinham um protocolo com o Fundo Revita e, portanto, agiram de acordo com as suas próprias responsabilidades. O que quer dizer que, eventualmente, se não forem primeiras habitações de acordo com o critério do Revita, serão as habitações selecionadas por parte dessas entidades, de acordo, naturalmente, também com as suas prioridades. Por outro lado, não se confirma a existência de, chegou-se a dizer que havia habitações não ardidas. Eu queria dizer, também perentoriamente, que essa investigação que foi feita, do ponto de vista técnico, demonstrou claramente que não se verificou essa situação, de haver habitações que não tivessem efetivamente ardido. Agora, é importante salientar que esses critérios de seleção foram adotados em julho de 2017, e entraram para o regulamento em setembro de 2017. E, portanto, há decisões que foram tomadas por parte de alguns doadores que foram anteriores à adoção do regulamento de gestão do Fundo Revita. E, portanto, por essa via poderá haver situações em que as primeiras habitações, de acordo com o critério do Revita, poderão não ter sido os critérios seguidos por outros fundos. De qualquer modo, na sequência do comunicado que foi ontem emitido pelo Fundo Revita e está disponível no nosso site, foi verificado que destas 24 habitações, 7 habitações, relativamente a 7 habitações, subsistem dúvidas. E perante essas dúvidas foi solicitado, já foi solicitado a cada um dos municípios e aos fundos doadores que fizessem uma análise exaustiva e uma reavaliação de cada um desses casos. São 7 casos que basicamente envolvem 3 casas apoiadas pelo Fundo Revita, 2 no quadro de uma entidade parceira, nomeadamente a União das Misericórdias Portuguesas, em articulação e em parceria com a Fundação Carlos Gulbenkian, e outras 2 com entidades que não têm protocolo com o Fundo Revita. Mas relativamente a todas elas, o que é que pedimos? Pedimos à Comissão Técnica que solicitasse aos respectivos municípios que fizessem uma avaliação de cada uma dessas casas. Queria sublinhar que este número total de 7 casas representa, face ao universo de 296 casas, 3% das casas em reconstrução. E são, podia ser 1% ou 0,5%, todas elas nos preocupam, mas em termos relativos são 3%. E estas casas devem ser todas elas reanalisadas pelos municípios e pelas entidades financiadoras, de modo a salvaguardar aquilo que move, de facto, o Fundo Revita desde a primeira hora, o rigor, a clareza e a transparência na aplicação de donativos. É importante notar que, sendo 7 casas, soa um bocadinho a injustiça a convicção que parece prevalecer, ou que prevaleceu por momentos na sociedade portuguesa, de que haveria um problema generalizado com as primeiras habitações. Eu queria sublinhar que esse problema generalizado não se verifica, de acordo com a informação que o Conselho de Gestão tem presente, e que é muito importante também salientar que a generosidade e a solidariedade dos portugueses não deveria ou não deverá ser beliscada, mesmo em futuros processos, pelas dúvidas que possam surgir. E é nessa perspectiva que nós aqui nos posicionamos hoje, para esclarecer todos os aspectos que possam ser esclarecidos, com uma preocupação também natural, e compreenderão com certeza, a ata da Comissão Técnica foi enviada ao Ministério Público, porque desde a primeira hora que o Conselho de Gestão tem trabalhado com o Ministério Público, e, portanto, respeitaremos naturalmente nesta audição, em qualquer circunstância, tudo o que tem a ver com o Segredo de Justiça, ou o que tem a ver com a identificação concreta, dados pessoais, de saúde e familiares, porque há aqui histórias de vida complexas por trás de algumas destas situações relativas aos beneficiários dos apoios. Terminaria dizendo que o Conselho de Gestão aprovou o 5º relatório de execução trimestral, e em matéria de transparência queria dizer que é um fundo que, desse ponto de vista, tem dado cartas, porque todos os 3 em 3 meses a situação é perfeitamente clara, pode ser vista por qualquer pessoa no nosso site, e sublinharia esta ideia de que o processo, sendo 7 casas em 259, é um processo que tem progredido a bom ritmo e com mais de 2/3 das casas já reconstruídas. E é nesse quadro que também aproveito esta oportunidade para transmitir uma palavra de confiança, não apenas a esta Câmara, mas naturalmente aos doadores e a todos os stakeholders envolvidos neste processo de recuperação, reiterando o compromisso de prestação de contas, o compromisso de vigilância atenta do processo de reconstrução, que é um processo que, de uma forma geral, está a decorrer de uma forma rápida e positiva. E agradecendo a oportunidade, uma vez mais, fico a dispor para as questões que queiram ser colocadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho de novo a palavra a Sra. Deputada Hilda Araújo de Novo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sendo agora um pouco mais concreta e mais específica em relação a algumas questões, algumas das quais já foram abordadas pelo Sr. Presidente, é verdade que a partir de 22 de agosto a TVI emitiu reportagens resultantes de uma investigação jornalística onde se revelaram factos preocupantes e que colocaram sérias dúvidas relativamente à aplicação e à atribuição dos fundos donativos às vítimas dos incêndios, essencialmente por droga. E outros órgãos de informação também trabalharam o mesmo assunto, cada um deles revelando factos que consideramos que a serem verdade, são de extrema gravidade e sobre o qual nós gostaríamos de fazer algumas considerações e fazer algumas perguntas. Porque, atendendo que O Fundo Revita foi criado com dinheiro resultante da solidariedade dos portugueses que se mobilizaram de uma forma extraordinária. E que por isso não pode ser posto em causa, não pode haver a mínima dúvida sobre a boa aplicação dessas verbas, sob pena daquilo que o Sr. Presidente também já referiu, que além de injusto desincentivar a população para novas ações de mobilização, o que aliás se viu recentemente em Monchique, lá estivemos recentemente, e o que se verificou foi que essas acusações minam a capacidade dos portugueses de contribuir com a sua habitual generosidade. Há, portanto, e nota-se, e é factual, uma retração, uma desconfiança que se sentiu quando os incêndios de Monchique. E, para nós, a gestão dos dinheiros públicos, ainda por cima das generosidades portugueses, é indiscutivelmente uma responsabilidade acrescida. E, por isso, quando nós lemos, ouvimos e vemos, não podemos ignorar, como diz a poetisa Sofia de Melbrana. Portanto, é urgente e imprescindível fazer colocar algumas questões que o Sr. Presidente não referiu. Uma das razões que tens, algumas das afirmações que têm chocado os portugueses referem o envolvimento em alegadas irregularidades ou não de elementos com responsabilidade na gestão do Fundo Revita. Inclusive a revista Visão afirma que a Comissão Técnica foi constituída de forma ilegal e nós gostaríamos de saber se há ou não fundamento para essa afirmação, inclusivamente que haveria envolvimento ou alegadas irregularidades de elementos da Comissão Técnica do Fundo Revita na validação das casas a recuperar e a construir nos vários concelhos, nomeadamente no de Pedrógão Grande. E nós também temos que considerar algumas afirmações que foram feitas e prestadas a alguns órgãos de comunicação social, nomeadamente por parte do professor Xavier Viegas, em nome da equipa que liderou, que dizia que só identificou cerca de metade das habitações que a CCDR tem gestadas como necessidades de serem reconstruídas. E o investigador, na altura, reconheceu ter sido uma falha não ter referido esse assunto mais cedo. E daquilo que nós já ouvimos e até do comunicado que emitiram, o Fundo Revita diz que das 259 habitações em recuperação, apenas 7 foram enviadas para reavaliação. E aqui nós notamos alguma disparidade nos números apresentados por ambas as partes e, portanto, gostaríamos de ter o seu contributo nessa matéria. Outra das afirmações que foram feitas pelo seu professor Xavier Viegas, e cito, havia indicação por parte das entidades, nomeadamente das câmaras municipais, de casas que podiam ter sido destruídas pelo fogo e que possivelmente podiam ter sido alvo de apoio e que vimos que, para algumas, não era realidade, ou porque não tinham sido afetadas pelo incêndio, ou porque já eram ruínas antes do incêndio passar. O Sr. Presidente já referiu algumas situações, mas acho que também era de uma forma clara fazer algum esclarecimento neste sentido. Porque nós encontramos aqui uma contradição entre as afirmações do professor Xavier Viegas e o comunicado que ontem emitiram a dizer que não se confirma a existência de apoios a habitações não ardidas e que ainda hoje reiterou. Assim, também gostaríamos que, atendendo a que o comunicado fala em 259 casas de primeira habitação, das quais já nos informou que foram concluídas 66 e que em relação à gestão por finalizar serão 34, nós gostaríamos de saber quem é que validou o processo das restantes, se foi o fundo ou não. E outra, e para finalizar, o Fundo Revita afirmou, e muito bem, que foi criado para evitar sobreposição e duplicação de apoios e assegura, e não queremos questionar, que os donativos são aplicados com rigor, com clareza, com transparência e consta igualmente do vosso comunicado que nós subscrevemos. E por isso nós gostaríamos também de perguntar porque é que não promoveu uma auditoria junto à Inspeção-Geral de Finanças, porque mesmo tendo em conta a separação de poderes, a participação ao Ministério Público não invalida a outra situação e, portanto, é mais uma questão que nós gostaríamos de colocar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Social Democrata, Maurício Marques. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, começo por cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Gestão do Fundo de Revita por estar aqui hoje connosco, por estar alguns esclarecimentos. e dizer que vou-me refugiar nesta minha intervenção nos elementos que efetivamente foram publicados pelo Revit. E desde logo, eu tenho aqui na presença o comunicado que o Fundo Revita teve a necessidade de fazer, provavelmente porque vinha hoje aqui, e dizer de que logo no primeiro parágrafo eu subscreveria isto se efetivamente o Fundo Revita tivesse sido criado para evitar a duplicação de apoios, assegurando que os donativos são aplicados com rigor, clareza e transparência. Ora, rigor e clareza e transparência foi aquilo que não existiu na gestão deste fundo. Se não, vejamos, rigor. Não houve, desde o início, nenhum rigor na fixação dos critérios adotados para fazer face à tragédia que tinha acontecido. Desde logo pelo seguinte, o Fundo Revita apressou-se, efetivamente, a despejar algum dinheiro proveniente da generosidade dos portugueses para tentar calar aquela população que estava indignada. E o Fundo Revita, nos vários relatórios, diz aqui, neste âmbito foram atribuídos e processados subsídios a 1.131 produtores agrícolas. Ora, sabemos bem que não existe naquela zona afetada, e provavelmente se acrescentarmos mais outras, 1.131 produtores agrícolas. Porque não existe, não há. Algumas destes beneficiados não são produtores agrícolas, portanto esse critério foi mal fixado. Não houve clareza nas identificações das partes sinistradas. Nós sabemos hoje que parte daquilo que foi identificado foi mal identificado. Portanto, aqui também não houve clareza nesta matéria. E depois também não houve transparência nos processos. A gestão de dinheiros públicos, nós já estamos habituados muitas vezes em que não há um grande rigor. Mas aqui tratavam-se de dinheiros, eu posso exemplificar, aqui tratavam-se de dinheiros provenientes de donativos, da generosidade dos portugueses. E obrigava a que, de facto, houvesse mais rigor, mais clareza e mais transparência nos processos. E não houve. Não houve desde o início. Até porque o Sr. Presidente já falou aqui nos vários relatórios. Eu tenho-os aqui todos. E, se isto fosse claro, não tinha, do terceiro para o quinto, haver uma diminuição das habitações. Porquanto, eu vou ler, Sr. Presidente, eu vou ler. É que no terceiro relatório, publicado em abril, diz aqui, eu posso lhe mostrar, neste contexto, foram atribuídos aos diversos fundos para a reconstrução de 265 casas de primeira habitação. Ora bem, no quinto relatório, o Sr. Presidente diz que foram atribuídas 259. Ora bem, não, está bem, mas devia ter explicado, era quando houve esta diferença, podia ter explicado logo, era transparente. Porque ninguém percebe, porque como é que o senhor, com documento escrito, em abril, diz que foram atribuídos fundos para a reconstrução de 265 casas, e depois, passado algum tempo, diz que foram atribuídas fundos para a reconstrução de 259 casas. Ó Sr. Presidente, mas foram 265 ou foram 259? Sim, agradeço que diga. Mas depois, queria lhe dizer mais. O Sr. Presidente disse aqui, eu não vou... Até podia ser só uma, Sr. Presidente. É uma clareza e transparência nos processos. Vou só dizer mais. Eu não vou aqui antecipar-me à investigação que está em curso e à aquilo que, obviamente, está, como sabemos hoje, em sede de Ministério Público. Mas quero lhe dizer o seguinte. Ó Sr. Presidente, o senhor vem aqui dizer que todas as habitações... Que não houve habitações apoiadas para a reconstrução que não tenham ardido. Eu queria lhe dizer, senhor Presidente, eu conheço bem a zona, e estou-lhe a dizer que houve algumas habitações que não foram ardidas, até porque algumas delas, sabe-se hoje, não sei quantas, mas que não existiam. Portanto, se não existiam, não podiam ter sido ardidas. E por isso, queria-lhe dar conta de que, efetivamente, aquilo que diz aqui, rigor, clareza e transparência, vou terminar, foi aquilo que não existiu. E é isso que hoje as populações estão indignadas, porque veem que, efetivamente, não houve rigor nesta matéria, e ainda mais grave, Sr. Presidente, é que efetivamente nós assistimos a que algumas habitações foram efetivamente reconstruídas, mas provavelmente aquelas das pessoas que mais necessitavam, aquelas que eram mesmo primeira habitação, essas provavelmente foram deixadas para trás. E por isso eu gostaria, Sr. Presidente, tem a oportunidade de então se justificar relativamente às questões que aqui lhe coloco, que são efetivamente aquelas que fazem parte, quer dos seus comunicados, quer dos relatórios, que são presentes e que são públicos e que são da sua responsabilidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, Santinho Pacheco. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também começar por cumprimentar o Sr. Presidente Rui Filhais e agradecer-lhe a disponibilidade em vir esclarecer-nos. E começava por me interrogar a mim próprio. Porque é que estamos aqui hoje, nesta audição? Vamos contextualizar os requerimentos do CDS. Não nos podemos esquecer que estávamos em fim. Os requerimentos têm data de fim de agosto, princípio de setembro. E estávamos no tempo das revelações bombásticas através da comunicação social, do escândalo de Pedrógão, com a construção de habitações destruídas pelo incêndio, e daí, naturalmente, o CDS ter proposto ouvir o Sr. Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro e, mais tarde, o Sr. Ministro do Planeamento e o Sr. Presidente do Conselho de Gestão do Fundo Revita. Sob os esquemas suspeitos da reconstrução dessas casas, nos três concelhos atingidos pelos incêndios de junho de 2017. É um tema popular, gravíssimo, revoltante para a opinião pública. A indignação popular foi aumentando ao ritmo das reportagens e das notícias da imprensa escrita. Fala-se em esquemas para fintar o regulamento do Revita, que desviaram centenas de milhares de euros dos donativos dos portugueses destinados às obras urgentes de reconstrução de primeiras habitações, para reconstruções ou reconstruções não prioritárias e não cobertas por esse regulamento. É a verdadeira Chico Espertiça à portuguesa em todo o seu esplendor. Sr. Presidente Rui Filhais, vou-lhe fazer um conjunto de questões que são as questões que são colocadas na opinião pública. Que explicações tem para o facto de se ter ignorado durante um ano uma situação em terras pequenas que não podia ter passado desapercebido às autoridades com responsabilidades nesse processo? Em terras pequenas, toda a gente via as coisas. Como é que se teve um ano para isto ser denunciado na comunicação social, principalmente? Que juízo faz do comportamento do Governo na resposta aos problemas sociais e económicos resultantes dessa catástrofe? Nunca ninguém denunciou ou alertou o Fundo Revita para esse processo fraudulento, mesmo que anonimamente? Nunca tomaram conhecimento de nada? Como avalia as denúncias na comunicação social e o alarmismo e a revolta que provocaram? Falhou o papel das autarquias, da CCDR, do Revita, ou falharam mesmo todos? Como interpreta um ano de silêncio da Associação das Vítimas sobre o assunto da reconstrução das casas, uma associação que depressa aprendeu a fazer política e está sempre pronta a falar, sobretudo, à comunicação social, para que só agora vir denunciar que não percebeu que as casas que nasceram onde havia ruínas estejam concluídas e vazias? Então não via aquilo todos os dias. Os membros dessa associação de vítimas não são de lá. Então se nasceram casas onde não havia nada, porquê é que não denunciaram isso antes? E estiveram à espera que saísse a visão ou saísse a reportagem da TVI para falar. Foi preciso esperar mais de um ano para se descobrir tudo isto. O Conselho de Gestão do Fundo alguma vez foi alertado para as irregularidades pela Comissão Técnica, por autarcas ou por cidadãos? Uma vez estamos a falar de duas coisas distintas, uma coisa é o Conselho de Gestão, outra coisa é a Comissão Técnica. A mudança de domicílio fiscal após o incêndio não soou ao menos como um alarme a reforçar e reforçou os esquemas de controle interno? O Ministro do Planeamento garante que o Governo nunca recebeu denúncias de irregularidades. Pelos vistos, a CCDR também não. Os autarcas não sabiam de nada. O Fundo Revita tem tudo em ordem do ponto de vista contabilístico e técnico. Concorda que o papel do Ministério Público vai ser absolutamente decisivo no apuramento da verdade na reconstrução de Pedrógão e acusar os responsáveis, porque tem de haver responsáveis por alguma das coisas que ali se passaram? Como foi possível violar desta maneira a confiança e a boa vontade dos portugueses perante a adversidade, com consequências imprevisíveis para o futuro, como já se constatou este ano na zona de Monchique, com a diminuição drástica da solidariedade nacional? Para terminar, uma última questão. O que é que o Conselho de Gestão do Revita podia fazer em tempo útil que verdadeiramente não tenha feito? Como reage à acusação do Presidente do Iru, do ex-presidente do Iru, de que o Fundo Revita é um alçapão legal, uma espécie de saco azul? Fundo Revita, de que montantes estamos a falar e quais as principais fontes de financiamento? Mas, apesar destas questões duras que lhe coloco, queria agradecer ao Sr. Presidente Rui Fiolhais por ter vindo também, de alguma forma, ajudar a esvaziar um balão do sensacionalismo, que é sempre um balão muito perigoso e que nos pode arrebentar nas mãos a todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Dr. Rui Fiolhais e começo por agradecer as informações que nos transmitiu. De facto, este é um processo que nos obriga, por tudo e mais alguma coisa, a ser especialmente exigentes. E o tudo e mais alguma coisa é a dimensão do drama que aconteceu, a dimensão da generosidade que surgiu por parte dos portugueses e das portuguesas como resposta a uma situação dramática e, portanto, tudo isso nos obriga realmente a ser muito exigentes. E temos de convir que, da exposição que o Sr. Dr. Rui Fiolhais nos apresentou, não percebemos o que é que, ao fim e ao cabo, o que é que não está aqui a correr bem, porque algo não está a correr bem, como manifestamente se sabe. Porque se estivesse tudo a correr assim tão bem, certamente no dia 12 de setembro a Polícia Judiciária não iria fazer buscas à Câmara de Pedrógão Grande e também na Casa da Cultura, onde estava sediado o gabinete que analisava os processos de reconstrução das casas. Não parece que a Polícia Judiciária se perca em passeios por aquela região se não houvesse indícios muito substanciais de que poderia encontrar alguma coisa incorreto, enfim, para não ser mais forte no qualificativo. Portanto, evidentemente que há um processo que está no âmbito da justiça, sobre isso não vamos falar, mas há perguntas, e elas já foram feitas e eu não vou, portanto, repeti-las, há perguntas que têm que ter resposta e não tiveram resposta. Diz o Dr. Rui Fiolhais que documentalmente estava tudo certo. Então, mas não se ouvia nada, ninguém dizia nada, tudo aquilo que veio na comunicação social e no terreno, no concreto, na prática. Porque não estamos a falar de papéis, porque, enfim, não podemos embrulhar os processos nos papéis. Ninguém viu nada, ninguém sabia nada, não... o que é que se passa sobre isso? E, portanto, para resumir e para não estar a repetir aquilo que outros meus colegas deputados já disseram anteriormente, e no qual eu subscrevo no essencial, vai ter que haver um esforço muito grande por parte da administração, da gestão do Revita, para que este processo, que não nasceu por causas que todos, enfim, gostaríamos que não tivessem acontecido, mas que vai ter que trabalhar muito bem para que este processo acabe bem, porque este processo não está a correr nada bem. E vai ter, sobretudo, que haver um grande esforço de clarificação. Isto tudo tem que ser tirado a limpo e, sobretudo, tudo tem que ser tirado a limpo para que os portugueses e as portuguesas voltem a ter confiança e voltem a ser generosos. Já foi, e neste momento há um clima de desconfiança, como é manifesto, como já foi dito, isso foi absolutamente visível na retração que houve quando se tratou dos incêndios de Monchique, em que, enfim, a mácula que se abateu sobre o processo do Revita acabou por ter consequências na retração das pessoas, quando se tratou de corresponder aos apelos para que apoiassem as vítimas do Conselho de Monchique. Portanto, Sr. Dr. Rui Fiolhais, vai ter que haver um grande esforço de transparência e espero que sejam encontradas respostas para as perguntas que aqui foram colocadas e que eu subscrevo no essencial.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Dias. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Gestão do Fundo de Revita e agradecer quer os esclarecimentos, quer a disponibilidade que encontrou para aqui estar. De facto, antes de mais, deixar bem claro que a preocupação que nos assiste vai ao encontro dos pequenos agricultores, proprietários, produtores, e sim, esses que têm resistido a sucessivos governos, anos de políticas, de escolhas, que não têm sido nada favorável, e o abandono e o despovoamento que tem havido do mundo interior e do mundo rural, são bem o sintoma de que essas políticas não têm olhado para estas gentes, para estes territórios, como deveria de olhar. De facto, muitas das vezes confunde-se causas com consequências, e nesta questão dos incêndios tem acontecido precisamente isto. Os incêndios foi uma consequência de políticas de direita que foram assumidas por sucessivos governos. São estas pessoas que continuam a resistir, são estas pessoas que continuam a ultrapassar, e agora esta provação. E isto é muito importante, porque eu fico preocupado com o nível que assistimos aqui nesta discussão. Estamos a assistir, não houve bancada que não avançasse na preocupação com a desconfiança. Nós não pactuamos com ilegalidades. Se há, apure-se, investigue-se, analise-se e atue-se. O problema é a salvaguarda do mundo rural. É aqui é que nós estamos preocupados. Esta comissão deveria estar a questionar-lhe estas questões que lhe vou fazer, Sr. Presidente, que é: o Sr. Presidente já nos deu o ponto de situação, 259 casas de primeira habitação, quantas foram candidatadas? Ou seja, destas foram efetivamente apenas estas 259, ou se o valor, o número foi superior? Destas, quantas são parcial, quantas são totalmente atingidas em termos dos danos? Quantas pessoas se encontram ainda sem habitação? Ou seja, das pessoas a quem a habitação ardeu, quantas estão ainda sem habitação? Segundo as habitações, quantas foram? São decisivas para estes territórios as segundas habitações. Em que ponto estão? Qual a diferença entre o valor candidatado, e estamos a falar de outras áreas, nomeadamente o que tem a ver com o potencial produtivo, estamos a falar até aos 5 mil euros, qual a diferença entre o valor candidatado e o valor atribuído? Porque nós sabemos que houve candidaturas com valores substancialmente reduzidos. Que cortes, se houve cortes, que cortes foram feitos nos apoios? Quais as razões para haver cortes? Também uma coisa que seria muito importante era que tivesse havido, e se ela há, desconhecemos, uma estimativa dos prejuízos efetivos, em concreto. Dos prejuízos que ocorreram, de facto. Portanto, e se há essa estimativa, qual é a diferença entre os prejuízos que ocorreram de facto e as candidaturas a que as pessoas apresentaram? Porque muitas barreiras foram criadas para que as pessoas não se pudessem candidatar. Muitos obstáculos foram criados e acabaram por candidatar-se a valores inferiores às perdas que tiveram. Relativamente ao rendimento perdido, também, Sr. Presidente, questionar-lhe uma coisa, foi a reposição do rendimento do potencial produtivo. Muita gente recebeu esse apoio, no entanto, mesmo com esse apoio não estão a conseguir fazer face e não conseguem manter a sua atividade produtiva, porque receber um valor por uma ovelha 30 ou 40 euros, a produção que essa ovelha lhe estava a dar era bastante superior e não conseguem continuar porque perderam o rendimento. E de facto, aquilo que nós lhe solicitamos é que também nos possa dar aqui uma imagem entre as perdas efetivas, qual a diferença entre as perdas efetivas, se há essa, de facto, essa análise, entre as perdas efetivas, entre os apoios que foram concedidos e os apoios que poderiam ter sido atribuídos face a estas diferenças. Disse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder às perguntas e aos comentários dos senhores deputados, o Sr. Presidente do Conselho de Gestão do Fundo de Revita, Dr. Rui Filhais, tem a palavra, faz favor. Tem entre 10 a 15 minutos, está bem?
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados. As questões são, de facto, muitas e merecem todas, naturalmente, serem respondidas. Tentarei, o mais possível, de forma objetiva, responder a cada uma delas. Sendo certo que há aqui algumas interrogações que exorbitam, se calhar, esta audição e que têm muito a ver com o papel da comunicação social no mundo de hoje e da forma como a percepção dos fenómenos, nomeadamente fenómenos de emergência, pode ser feita pelas populações, num quadro, de facto, em que um certo balão de sensacionalismo não para de subir. Mas sobre isso não me irei pronunciar, irei pronunciar sobre aspectos de gestão, sempre com o azimute que anima este programa, que é o do rigor, da clareza e da transparência. Começando-se pela composição da Comissão Técnica do Fundo Revita. A composição técnica foi definida, dando às câmaras municipais o papel que elas tinham que ter. Foi essa a decisão que foi tomada, legítima, e que tem muito a ver com a capilaridade e a proximidade das câmaras municipais com os territórios. Eu próprio estive durante duas noites no Teatro de Operações e tive a oportunidade de acompanhar as visitas da Segurança Social com a ajuda dos carteiros para poder chegar onde a estrada não chega e onde umas casas arderam. Portanto, tenho uma percepção muito fina, pessoal, intensa e humana do que ali se passou e de perceber também a importância de que a recuperação daquele território não passa apenas pelas casas, mas passa pela recuperação da autoestima, mas também das ovelhas, também das couves e também do prazer de ir à horta. E devo dizer que essa composição é uma composição relativamente à qual o Fundo Revita não se imiscuiu, como não se poderia imiscuir. São decisões das câmaras municipais, que têm uma legitimidade própria, que indicaram os seus representantes. Os representantes da Comissão Técnica inicialmente foi o Presidente da Câmara de Castanheira de Pera, depois o Presidente da Câmara de Pedro Algon Grande, e neste momento é um diretor do chefe de visão da Câmara Municipal de Figueira dos Vinhos. Portanto, já as três câmaras passaram por esse. E, portanto, nós temos que trabalhar com os eleitos municipais. Não serei eu, obviamente, em circunstância alguma, alimentar qualquer sombra de suspeição sobre seja quem for. Parte do princípio que todas as pessoas envolvidas neste processo fazem, como aliás posso testemunhar, da experiência própria, com uma enorme generosidade, com muito coração e uma enorme boa-fé. Relativamente ao relatório e à questão das casas que arderam e que não arderam, eu, antecipando a minha conclusão, eu diria: cuidado com as falsas bíblias. Cuidado com as falsas bíblias. Porque certas coisas são apresentadas na comunicação social como uma espécie de tábua absolutamente imutável, porque corresponde a uma verdade absoluta, podem não ser tábuas verdadeiras. Nem palavras verdadeiras. E relativamente ao levantamento do Iru, é importante sublinhar este aspecto, o levantamento que foi feito, que foi apresentado muitas vezes na comunicação social, como essa espécie de uma Bíblia, onde a verdade estava absolutamente plasmada, foi um levantamento realizado com muito esforço também por parte dos técnicos do Iru, em 4 ou 5 dias, com fonte nas juntas de freguesia, nas câmaras municipais e nas famílias. Famílias essas estavam totalmente transtornadas. Muitas vezes chegavam lá à porta, punham um papel para falarem na próxima segunda-feira, quando pudessem. E, portanto, houve informação que serviu de referência para a identificação das casas. Foram, de facto, muitas casas que surgiram, mas casas de primeira habitação, de segunda habitação, mas também anexos e apoios agrícolas. E, à primeira vista, fachadas havia que estavam intactas. À primeira vista não tinham danos. Mas a verdade é que houve fagulhas que entraram pelo telhado, em alguns casos, e causaram sérios danos internos, que só mais tarde é que foram verificados, quando as famílias regressaram, quando as famílias estavam, algumas no estrangeiro, voltaram, e quando a chuva começou a cair. Temos como exemplo, talvez seja um exemplo paradigmático que nós estamos aqui a falar, falando com rigor e com transparência, da casa referida na reportagem da TV no dia 2 de setembro, na Mó Grande, do Pedro Algon Grande, que é considerada como não tendo sofrido danos, e o padrão da ferição, da ausência de danos, foi dada por uma imagem do Google Maps Street View, datada, com vista da estrada número 350. O responsável do Iru referiu que esteve no local e que essa habitação não ardeu. E, no entanto, o relatório do professor Xavier, e este é factual, é tangível, confirma a existência, relativamente a essa casa, essa mesma habitação, existência de ignição e danos decorrentes do incêndio na habitação, tendo esta ficado muito danificada. Essa fotografia foi enviada naturalmente para o Ministério Público, faz parte dessa ata da Comissão Técnica, tive a oportunidade de a ver, e que, de facto, é um exemplo de como aquilo que às vezes o que parece não é. E como o que parece não é, é preciso também citar o próprio Iru, e vou passar a citar uma comunicação do dia 6 de julho de 2017, abrir aspas, dizendo que o trabalho de campo foi feito em muito pouco tempo, atendendo à situação e ao número de registros. 699 registros, para responder já a uma questão que foi aqui colocada. E é imperativo, continuo a citar, que toda a informação recolhida seja devidamente organizada, tratada e verificada no local. O facto de terem existido problemas com os aparelhos que recorriam ao GPS vem introduzir, e uma vez mais estou a citar, informação de qualidade duvidosa. O próprio Iru reconhece, senhores e senhores deputados, a existência de problemas que são naturais, nos levantamentos efetuados, dando origem a informação de qualidade duvidosa. E é por essa razão que precisamos ter algum cuidado pelo facto de alguém, de forma muito perentória, ou ao abrigo de uma reportagem televisiva, dizer que numa determinada casa não ardeu, eu só posso saber se ardeu ou se não ardeu com evidências empíricas dela ter ou não ter ardido. E a verdade é que nesse caso concreto, que serviu de escola para outros casos, porque de repente depois as generalizações começaram a surgir, e generalizar é muito fácil, então com as redes sociais é muito mais fácil de generalizar, começaram a aparecer casas que não tinham ardido. Este é um exemplo que eu acho que é paradigmático. Relativamente à IGF e ao papel da IGF, o Revita tem naturalmente uma tutela e tem stakeholders, tem entidades com quem trabalha. A Inspeção-Geral de Finanças é uma entidade de controlo do Revita. E devo dizer que, com muito gosto, já tive a oportunidade de trabalhar com a Inspeção-Geral de Finanças, e o próprio relatório e contas do Revita, de 2017, foi validado pela Inspeção-Geral de Finanças. Aliás, no âmbito deste aquecimento à volta deste tema, na perspectiva de salvaguardar o rigor e a transparência de não misturar aqui planos, e, portanto, tentar dar resposta a estas situações, salvaguardando a sobriedade institucional. Mas a Inspeção-Geral de Finanças poderá, naturalmente, exercer as suas funções e as suas competências. Aliás, é com todo o gosto com que o Fundo Revita tem trabalhado com todas essas entidades, a começar no Ministério Público e na Polícia Judiciária. Porque, voltando a uma palavra que foi aqui dita, tem que se tirar as consequências administrativas ou judiciais do que eventualmente possa ter corrido menos bem. Mas também devo dizer que o Fundo Revita, que foi criado num quadro de emergência, não é, e sublinho, não é, um deus ex machina, que tem a capacidade, na sua hierarquia, de garantir que em cada situação em concreto está uma câmara ou está um vigilante. Há um processo, que é um processo comum, que é comum a outros instrumentos públicos de apoio ao desenvolvimento social e ao desenvolvimento económico, que passam pela apresentação de declarações, da apresentação de candidaturas. Se as pessoas apresentaram candidaturas, e estou a hipotizar, porque não tenho evidência empírica que me diga que alguém neste processo faltou eventualmente à verdade, mas se foram apresentadas declarações, como acontece, se calhar, noutros instrumentos de gestão pública, e essas declarações não correspondem à realidade, naturalmente, que a partir do momento em que se toma conhecimento dessas situações, há que agir. Mas é preciso tomar conhecimento dessas situações. E respondendo também objetivamente a esta questão, o Conselho de Gestão do Fundo Revita não recebeu nenhuma denúncia concreta. Eu sei isto porque eu recebi as denúncias. Só eu recebi, que me lembro, uma denúncia por e-mail de alguém que dizia, pá, olha, que poderá haver situações de pessoas que possam tentar beneficiar do Fundo Revita. Eu respondi, caro, não tinha nome. Normalmente estas denúncias depois não têm nome, é como agora nas redes sociais. Disse, caro, com o cidadão, diga-me, por favor, ou transmita, por favor, ao Conselho de Gestão, qualquer identificação que nos permita agir. E a verdade é que nunca, rigorosamente, recebemos uma denúncia concreta. E, portanto, perante essas denúncias, o que fizemos foi aquilo que tínhamos que fazer, que é imediatamente solicitar à Comissão Técnica, que fez o seu trabalho com base em declarações que foram entregues, que fosse averiguar essas declarações. Foi só isso que se passou. O empolamento que se deu, de facto, aos casos que apareceram repetidos, às situações que acabaram por ser, houve um mantra à volta disto, esse sim que contribuiu de uma forma negativa, e acho que nos leva a todos a refletir, até que ponto é que este mantra que foi criado é de facto legítimo numa comunidade que generosamente se organizou e se ergueu para ajudar a erguer quem caiu. E devo dizer também, em abono do rigor, da clareza e da transparência, não, mas é muito importante, porque são os factos e valores deste programa, que o Conselho de Gestão do Fundo Revita reuniu no dia 15, porque foi na primeira oportunidade que teve para poder reunir com a sua nova composição. Porque, como sabem, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pedrógão Grande, sendo representante das três câmaras, entendeu cessar as suas funções. E, portanto, tendo recebido a indicação do novo membro, marcou-se uma reunião com a rapidez possível. Mas queria dizer que houve todo o rigor na forma como foram atribuídos os subsídios aos agricultores. Eu queria dizer, não vou colocar em causa informação que não é informação gerível, que o Conselho de Gestão possa gerir, porque, em bom rigor, o processo de apoio aos agricultores passou muito pelo Ministério da Agricultura, pela Direção Regional do Centro, que, por seu turno, fez um levantamento com base também em declarações e induçou ao Conselho de Gestão da Revita uma listagem de agricultores que tinham sofrido prejuízos entre 1.053 e 5.000 euros. O Conselho de Gestão do Fundo de Revita não fez, nem era suposto que fizesse, um trabalho de descasque, de identificação, de auditoria, caso a caso, dessas situações. É uma informação que o Estado português entendeu, que era uma situação fidedigna, e, face a ela, o Conselho de Gestão do Fundo de Revita atribuiu esses apoios. Portanto, o número de agricultores apoiados é o número que a Direção Regional de Agricultura transmitiu ao Fundo de Revita. Depois, a questão de não haver clareza, e respondendo também ao Sr. Deputado, também com toda a transparência. Lendo os relatórios de gestão do Fundo Revita, há uma frase que nunca deixou de ser escrita. Eu vou aqui citá-la. Diz ela, neste caso, no último relatório, na página 7, último parágrafo. Cumpre notar que o mapa de habitações é dinâmico, sendo possível que se continue a verificar ajustamentos em função de necessidades que venham a ser detectadas. E as necessidades são de dois tipos. São necessidades de novos casos que surgiram, e é por essa razão que esse número foi um número variável desde o princípio, e que aumentou e escalou de uma forma até notável, porque só mais tarde, é que de facto algumas dezenas de casas foram devidamente validadas, mas também a necessidade de introduzir clareza e transparência nesse processo. As últimas casas que saíram deste processo, uma ou duas casas, correspondem a desistências. Desistências. Houve de quem entendesse que neste processo não queria levá-lo até ao fim. E, portanto, este ajustamento de duas casas para cima ou três casas para baixo é perfeitamente compreensível e é perfeitamente claro. Poderia, de facto, ter escrito no relatório, Sr. Deputado, toda razão, podia ter escrito. Há tanta coisa que podia ter sido escrita. Mas, olha, ainda bem, sempre trago aqui mais alguma coisa a acrescentar nesta matéria. E, por outro lado, disse o Sr. Deputado que há casas que estão a ser apoiadas que não arderam. Eu acho que essa informação, e pedi ao Sr. Presidente, enfim, que tomasse boa nota desta, que fosse transmitida, e acho que era muito importante que fosse transmitida ao Ministério Público. Digo isto com toda a franqueza. Eu tenho passado toda a informação possível ao Ministério Público. Porque sempre que houve alguma informação de dúvida sobre se a casa ardeu ou não ardeu, acho que é muito importante porque a César, o que é César, a Deus, o que é Deus. Há aqui alguns aspectos que nós não temos poderes de investigação, quer dizer, nós não conseguimos averiguar se a pessoa declarou ou não declarou erroneamente. Mas se houve uma declaração falsa, ou se há uma casa que não tenha sido ardida, eu acho que essa denúncia deve ser feita. E ser feita junto às entidades competentes, neste caso, junto do Ministério Público. Já agora aproveito para dizer, e salientando a intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que o papel do Ministério Público, sim, é muito importante nesta matéria. É importante na parte em que tem de tratar da patologia, do que é patológico, mas já não é importante naquilo que é orgânico, naquilo que é absolutamente central na nossa missão. Estão, neste momento, 189 casas reconstruídas, fisicamente reconstruídas, elas estão, e em tempo recorde, não há paralelo, não vou-me abster aqui de fazer grandes comparações, não há paralelo, mesmo em termos internacionais, não há um paralelo desta natureza, estão reconstruídas porque, de facto, o envolvimento dos diversos stakeholders nesta matéria é muito elevado. Pode ter havido erros? Admito que sim, mas eu também sou testemunha que, pelo menos naquilo que vi, ouvi e li, as pessoas que trabalharam neste processo, na sua esmagadora maioria, trabalharam de facto com uma enormíssima boa-fé. Sei que estou a aproximar-me mesmo do meu tempo limite, mas não queria terminar sem deixar aqui uma nota mais de reflexão mais estratégica relativamente a este tema. Não foi nada fácil montar esta resposta pública. Mas sabemos que é mais fácil deitar abaixo do que de levantar. Eu acho que se esta audição também pode ter um efeito positivo, é também na consciencialização coletiva, a nós todos como cidadãos, da importância de valorizar as coisas que são feitas e que são feitas generosamente e que são feitas de uma forma positiva. O processo global de recuperação, ao contrário do que esse mantra procurou transmitir, não é um processo que esteja marcado pela falta de transparência ou pela falta de rigor. É um processo que pode ter, insisto, poderá ter, de acordo com a avaliação administrativa que foi feita, 7 casos têm que ser reavaliados. 7. 7 casos em 260 e tal casos. E, portanto, acho que é boa altura de pensarmos se, de facto, essa parte vale o todo, se se pode julgar o gigante pelo tamanho do dedo, ou se também, ao mesmo tempo, não é a altura também de valorizar coletivamente o bem que está a ser feito naquele território. Agradeço uma vez mais as questões. O tempo, de facto, é um bocadinho limite. Peço desculpa se não fui totalmente claro em algumas das respostas, mas digo com essa humildade que estou disponível, como é natural, e o Conselho de Gestão está disponível para continuar este processo de prestação de contas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pergunto aos senhores e senhores deputados se pretendem mais algum esclarecimento. Tem uma clarificação? Diga, senhora deputada. Então querem uma segunda ronda. O PCP também. Oh, senhora deputada, há aqui o regimento, nós temos que o cumprir. Ou temos uma segunda ronda, o PCP está a pedir, portanto... Tem que clarificarem o que querem, não é?
Não trata propriamente de uma ronda, é só pequenos pormenores.
Bem, mas pequenos pormenores têm que ser regulados, não é? Senão uns podem ter pequenos, outros podem ter grandes, é melhor regulá-los. É uma segunda ronda. Vamos a uma segunda ronda. Quem quiser faz, quem não quiser não faz. E quem quiser utiliza 3 minutos, quem não quiser. Porque a segunda ronda, o que está clarificado é o seguinte. Senhores deputados, 3 minutos, questões a colocar por cada grupo parlamentar. E a entidade, neste caso o Sr. Presidente do Conselho de Fundo de Gestão, responde em 5 minutos. Cada um usa o tempo que quer. Faz favor, então, vamos para a segunda ronda. Tem a palavra a senhora deputada do partido CDS-PP, Hilário Junot. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma coisa muito breve, porque, apesar de nós não estarmos a falar de um número inusitado, naquilo que são as dúvidas, costuma-se dizer que o rigor é amigo da transparência e não devemos ter tolerância em relação... Ou melhor, devemos ter tolerância zero em relação à dúvida. E eu tenho aqui apenas duas dúvidas. Quem é que de facto validava os processos e havia ou houve ou não envolvimento dos elementos da Comissão Técnica do Fundo na validação das casas a recuperar ou a reconstruir? Só isso. Muito obrigado.
Muito obrigado pela sua eficácia e poder de comunicação. Muito obrigado. O senhor deputado Maurício Marques, do PSD, faz saber.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, a questão das 6 casas menos 6 casas não me satisfaz a justificação que deu. Eu compreendo que haja ajustamentos. Eu compreendo que numa determinada altura haja identificado um determinado número e que esse número venha a ser aumentado porquanto as pessoas não se aperceberam que a casa tinha ardido, o proprietário não estava. Agora, eu não consigo perceber é como é que em abril de 2017 diz-se no vosso relatório neste contexto foram atribuídas aos diversos fundos para a construção de 265 casas de primeira habitação, das quais estão todas em andamento. Ponto final. Ou seja, o senhor em abril disse a todos nós que estavam 265 casas em andamento. Como é que me explica que agora estão 259. Depois, de primeira habitação, sendo que, conhecendo o Fundo de Revita, sabemos que as segundas habitações aqui não tinham lugar. Sabemos também que, quais são os montantes que foram atribuídos. Quero-lhe dar conta de que, nos apoios agrícolas, eu já tive a oportunidade de dizer que não há 1.131 agricultores naquela zona. Não há. E, portanto, o que se assistiu é que também não houve um grande rigor nos apoios à agricultura, mesmo que ela fosse familiar. E isso levou a que, efetivamente, as pessoas viram que este, o processo, aquele processo mais simples, não tinha sido executado com todo rigor, levou a que as casas depois, o rigor fosse o mesmo. Sendo que o impacto económico nas casas é substancialmente maior do que aquele dos pequenos agricultores. Eu devo-lhe dizer que houve os tais chamados agricultores ou pequenos agricultores que, não o sendo, foram honestos e verificaram, foram notificados para receber o apoio para 200 e tal árvores. Eles manifestaram que não tinham 200 e tal árvores, mas que árvores de fruto, neste caso eram oliveiras, mas que era substancialmente menor e que teriam na ordem das 2 dezenas. Pois nem as 200, portanto, o senhor, os proprietários em questão foram honestos, disseram que não tenho 200, tenho 20, para receberam o apoio de uma. Tem o apoio de uma. Que não, ao que sei, essas pessoas ainda nem descontaram o cheque e provavelmente querem-no fazer, se não mudarem de intenções, a devolução pública deste mesmo cheque. Portanto, ó Sr. Presidente, este foi o rigor que houve nas coisas. E depois é uma pergunta que eu lhe faço, e eu não sei se é possível ou se não. Mas porquê que nestas 259 casas, ou nas candidaturas que foram apresentando ao longo do tempo, não eram feitas nominalmente? Porquê que as pessoas não sabiam se o António, se o Manel, se o Joaquim era ou não era apoiado? Porque o que acontece, e aqui foi levantada a dúvida, porquê que não denunciaram? Muitas das vezes não denunciaram porque nem sequer sabiam se a casa estava ou não estava a ser apoiada. Eu vou-lhe dar conta de que houve um senhor que comprou, por seu próprio bolso e pagou, comprou um frigorífico. O frigorífico estava-lhe a ser entregue pelo fornecedor, a quem ele tinha comprado livremente, um ato normal, e o familiar disse, eu também frigorífico, eu também quero, eu também preciso. Quer dizer, este é o rigor que efetivamente os senhores introduziram naquele território. Ó, Senhor Presidente, o senhor passou lá 2 noites, eu passei lá muitas mais e continuo lá a passar. E, portanto, aquilo que lhe estou a dizer aqui, eu não citei nenhum relatório, nem do Xavier Viegas, nem do Iru, nem de não sei o quê. A única interpelação que lhe fiz foram baseadas nos relatórios vossos, nos relatórios do Revita. Todo o resto é pelo conhecimento pessoal e, portanto, não andei aqui atrás de comunicação nenhuma, de reportagem nenhuma, nem de coisa alguma.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Santinho Pacheco.
É só para dizer o seguinte. Há aqui entidades que são tabus. Ainda não ouvi falar a ninguém na CCDRC, como se a CDRC não tivesse tido nenhuma responsabilidade em conduzir este processo, quando na Comissão Técnica metade dos elementos eram representantes da CCDRC, e a responsabilização das autarquias. Porque, na verdade, a Comissão Técnica tinha como missão coordenar as situações para que não houvesse injustiças numas em relação às outras. E só depois desse parecer da Comissão Técnica é que a Comissão de Gestão do Revita atribuía e pagava. Quer dizer, não eram os 3 elementos do Revita, da Comissão, que faziam esses pagamentos. Primeiro tinham de ser validados pela tal Comissão Técnica, constituída por um representante de cada uma das autarquias e por 3 representantes da CCDRC. De maneira que, estranho, sinceramente, quando em muitos pontos do regulamento do Revita se apela à responsabilização das autarquias em todo este processo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Matias, pretende usar a palavra? Prescinde? Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, é só para dizer o seguinte, não desvalorizando a necessidade de combater a ilegalidade, aquilo que é preciso dizer é a preocupação que eu acho que temos todos que reafirmar, que é uma preocupação, as pessoas foram vítimas, não foram culpados. E são estas pessoas que foram vítimas que nós temos de estar muito preocupados em conseguir que eles tenham acesso aos apoios, efetivamente aos apoios. E dizer uma coisa que é muito preocupante, e nós, a Comissão, no âmbito do Grupo de Trabalho da Floresta e dos Incêndios, que tivemos em Pedrógão Grande, e naquelas zonas não só em Pedrógão, como noutros concelhos, dizer que uma preocupação muito grande, que volto a reforçar, Sr. Presidente, com as segundas habitações e com os anexos. É uma preocupação que aqueles munícipes e que aquelas pessoas têm face ao número elevado de anexos, ao número elevado de segundas habitações, que estão a ficar, para já, relativamente aos anexos, dizer que os anexos estão a pôr em causa aquilo que é a atividade agrícola e a atividade produtiva face à importância que eles têm. E também, sendo que os apoios foram exclusivamente para aquilo que está relacionado com a produção agrícola diretamente, é de preocupar que há muitas outras perdas que não estão diretamente relacionadas com a produção, por vezes são a transformação. Estou a recordar-me, por exemplo, de alguém que tinha um alambique ou alguma outra que herdeu e que, pronto, tudo bem, estamos a falar já de transformação, não estamos a falar de produção agrícola, mas que está diretamente relacionada e que foram perdas que não estão a ser consideradas. Dizer que isto tem que ser atendido, que isto tem que ser, esta preocupação também tem que ir aí, naturalmente não querendo se preocupar com o combate à ilegalidade, que deve ser sempre combatido, mas a grande preocupação é com as pessoas que foram vítimas e que não foram culpados. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhores e senhores deputados, vamos agora ter a palavra o Sr. Presidente do Conselho de Gestão. Tem 5 minutos para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, Sra. Deputada, pelas questões que foram colocadas e respondendo à questão diretamente, quem valida os processos? Os processos são validados pela Comissão Técnica. Qual é o modelo procedimental?
Senhores deputados, agradecer que fizessem silêncio para o Sr. Presidente fazer ouvir. Sr. Deputado, não se importa, por favor.
O proprietário ou a proprietária apresenta o seu requerimento à Câmara Municipal. A Câmara Municipal preenche o anexo B, em que faz uma avaliação com o conhecimento que tem da vida municipal, se aquela casa é uma casa de primeira ou não é uma casa de primeira habitação, e depois esse requerimento é instruído e é apresentado à Comissão Técnica. Portanto, a validação é feita nesse contexto. As câmaras municipais, a forma como as câmaras municipais se organizam para dar a resposta é como se organizam na sua vida municipal, quer dizer, não há forma de entrar dentro dessa matéria. Não tenho conhecimento daquilo que me pergunta, se há envolvimento ou não há envolvimento da Comissão Técnica nessa. Eu direi que o representante na Comissão Técnica do município é oficial de ligação com a respectiva Câmara Municipal. E, portanto, é natural que acompanhe no terreno esse trabalho que é desenvolvido. Mas não posso adiantar muito mais do que isso, porque, efetivamente, o Conselho de Gestão tem aqui um trabalho de direção estratégica e funciona muito como a entidade de tesouraria, a entidade financeira do sistema. Portanto, não funciona aqui. A Comissão Técnica é que tem esta interlocução direta com os proprietários. A Comissão Técnica... As propostas que são apresentadas pela Comissão Técnica são propostas que têm uma validação acrescida, reforçada. Porquê? Como foi muito bem aqui sublinhado, a Comissão de Coordenação Regional do Centro também faz parte dessa Comissão Técnica. Eu direi que nenhum pagamento é feito pela Comissão, pelo Conselho de Gestão, que não passe por esse escrutínio. Portanto, é um escrutínio de comunicação de Comissão Técnica, que é reforçado por um órgão do Estado, do Estado Central, neste caso no Estado, não é bem Estado Central, porque a Comissão de Coordenação tem funções de natureza regional. Mas, portanto, há aqui uma chancela do Estado relativamente a cada um desses pagamentos. E é nesse contexto que, de facto, as validações são feitas. O Conselho de Gestão é, fundamentalmente, um pagador, uma entidade pagadora. E uma entidade, naturalmente, também do ponto de vista estratégico, dá condução a este processo e, nestas ocasiões, está aqui presente para prestar contas. Relativamente às questões colocadas pelo Grupo Parlamentar do PSI, que também queria agradecer, a primeira questão relativamente aos ajustamentos. E relativamente aos ajustamentos foi aqui colocada uma questão que poderia haver uma aparente contradição entre o número de casas que estavam em andamento e depois as casas que apareceram no relatório seguinte. Eu queria transmitir ao Sr. Deputado que o conceito de andamento, obviamente é um conceito que é suficientemente elástico para poder caber lá muita coisa, mas eu sei que é que cabe desde o princípio, que foi o conceito utilizado pelo Conselho de Gestão, que são as obras que entraram efetivamente num destes estádios. Obras em consulta de preço, obras consignadas, obras em conclusão, só não ponho aqui as obras concluídas porque essas pela sua própria natureza já o estão, não é? Mas estes três estádios são obras em andamento. Ora, há obras que entraram em consulta de preço e por alguma razão, e há vários casos destes, por boas razões, temos que respeitar a opinião das pessoas,
em que consideraram que, face aos orçamentos que foram apresentados, que a obra não era viável, ou não era interessante, ou que desistiram. Portanto, houve situações dessas. Eu queria afiançar que, efetivamente, esses pequenos ajustamentos estão muito associados a obras que entraram num destes estádios e, por alguma razão, não evoluíram. E não evoluíram, não estou a falar apenas das obras do Fundo de Revita, sobre as quais temos, naturalmente, um conhecimento mais direto. Estou a falar de obras de outros doadores que nem sequer têm protocolo com o Revita e que, a páginas tantas, desistiram. Eu não vou aqui citar um, mas houve um que até tive a visita, um doador, que me disse, epá, aquela casa é nossa. E depois, a páginas tantas, desistiram da casa. O próprio doador desistiu, por qualquer razão da vida. Por acaso, está uma instituição conhecida. Mas desistiu. E, portanto, essa casa acabou por não ser feita e já estava numa fase de consulta de preço. É um bocadinho por aí, mas não fica a pensar que há aqui qualquer tipo de alçapão ou de algum... Não, isto é tudo, são situações que podem ser perfeitamente dilucidadas até em qualquer exame que seja feito do ponto de vista administrativo. Está tudo documentado. Todos estes processos são processos devidamente documentados. A segunda questão... é a questão do rigor na agricultura. E, portanto, eu vou sublinhar aqui um aspecto que é muito importante, que, apesar de ser de uma Comissão de Agricultura, eu, de facto, não tenho qualquer competência dentro dessa área, e até sou Presidente do Instituto da Segurança Social, enfim, indiretamente posso ter alguma proximidade, mas não tenho a competência de poder responder às questões. Por que razão é que são 1.053 agricultores, ou mais ou menos? Não sei, com toda a honestidade. E não sei porque, efetivamente, esse foi o número apoiado, ou o número transmitido pelo Departamento de Estado responsável pela área da agricultura, ao Fundo Revita, solicitando ao Fundo Revita, caso o Fundo Revita tivesse essa disponibilidade, de poder aportar e dar o seu apoio solidário aos agricultores que tiveram prejuízo entre 1.053 e 5.000 euros. E eu queria dizer que, de acordo com a função estatutária do Revita, o Revita não é só para recuperar casas. O Revita é para o desenvolvimento social e, portanto, estatutariamente, e de acordo com o decreto-lei que criou o Revita, é perfeitamente natural esse apoio e devo dizer que esse apoio também foi dado por outros fundos doadores, indo muito atrás até de alguns aspectos que foram aqui evidenciados pelo grupo parlamentar do Partido Comunista Português, nomeadamente nos apoios que não eram apoios de paredes, nem eram apoios, eram apoios a uma atividade produtiva de subsistência. E variadíssimas instituições com que nós trabalhamos, a Cáritas, a União das Misericórdias, foram para o terreno e apoiaram, efetivamente, com pequenos apetrechos agrícolas, apoiaram, de facto, as famílias que estavam numa situação de dificuldade. Lamento não poder ser mais explícito nesta matéria, mas, de facto, o rigor do Fundo Revita pode ter certeza que houve a partir do momento que houve este pedido de 1.053 agricultores, porque pagou 1.053 agricultores. Finalmente, uma questão... que tem a ver com as chamadas listas nominais. É um tema muito importante e acho que deve ser também refletido por todos face a alguma espiral mediática que há à volta destes temas e que pode ser bastante danosa do ponto de vista social. Eu devo dizer que alguns casos associados a estas casas em recuperação e alguns que apareceram depois nas televisões, até com caras filmadas, etc., correspondiam a histórias de vida, que são histórias de vida que o pudor e o resguardo e o respeito pela privacidade nos deve levar todos a pensar que não deve ser debatido publicamente. Certas situações, como aquelas situações das situações fiscais que mais tarde acabaram por ser regularizadas, elas correspondem a situações de vida que têm por trás de si divórcios complexos, separações complexas, separações que só depois, quando as vidas às vezes se desmoronam, não é ir a uma repartição e fazer com que elas fiquem, de repente, tangíveis, do ponto de vista da que é a atividade administrativa. E, portanto, também queria dizer que, por trás dessas situações que aparentemente eram dúbias, havia situações de vida que têm que ser muito respeitadas. Assim como têm que ser respeitadas situações, como dizem, que havia pessoas que ficaram de primeira habitação, que ficaram à espera. Ora, eu sou responsável pela área da Segurança Social, e, portanto, eu sei exatamente como é que essas pessoas foram apoiadas. Elas foram todas apoiadas. Não é essa situação de haver pessoas que estavam numa situação de carência, ou de isso não é verdade. Não é verdade por duas razões. Não é verdade porque as comunidades, e conhece bem o território, o Sr. Deputado não me deixa mentir, as pessoas são solidárias. As pessoas não deixam ninguém cair ali. As pessoas dão a mão. Muitas das pessoas, a própria Segurança Social queria aportar ajuda e os familiares, os amigos, os vizinhos, toda a gente ajudou. Isso por um lado, mas por outro lado, a Segurança Social, desde a primeira hora, que garantiu aquilo que deve ser aqui o nosso azimuto neste trabalho, que é as pessoas estão primeiro. Estão primeiro. E como as pessoas estão de primeiro, todo o nosso trabalho foi completamente orientado para o bem-estar dessas pessoas. As pessoas saíram de casa a correr, deixaram os dentes em casa, deixaram os medicamentos em casa. Era o que faltava que agora fôssemos discutir essas situações, algumas que são bastante melindrosas, na praça pública. Eu acho que é uma boa altura de fazermos esta reflexão. Em que ponto do nosso caminho, se calhar, estamos a perder um bocado o respeito por nós próprios? e levamos para a praça pública situações que, de facto, não podem estar. Não podem estar porque as pessoas estão primeiro. E é dizendo que as pessoas estão primeiro que eu terminaria aqui esta minha intervenção, se quer já vem um bocadinho longa, para vos dizer que contem com este posicionamento por parte do Fundo Revita. O facto do Fundo Revita não estar, e o Conselho de Gestão, não estar envolvido diretamente na operação, é que permite olhar para este assunto com seriedade, com a distância, com a sobriedade e com a perspectiva de sentido público que é absolutamente necessária, sobretudo quando as ondas mediáticas nos batem à costa desta maneira. E é por isso que trazemos aqui estes números e estes valores e que continuaremos a trazer sempre que nos perguntarem, sempre que formos questionados. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente do Conselho de Gestão do Fundo Revita, Dr. Rui Filhais. Obrigado, Sras. E Srs. Deputados. Penso que esta audição, como todas as outras, são importantes e foi esclarecedora. Muito obrigado e boa noite.